não vi assim perspectiva de que vai acontecer alguma coisa na cidade. Infelizmente, não vejo. Então, nós temos que, como eu já falei anteriormente, sermos mais ativos naquilo que nós estamos vendo e fazer para que as coisas possam, né, se não vai espontaneamente, vai ter que ir de uma forma empurrada, mas tem que, a cidade tem que andar. Né? Não é porque existe uma crise nacional que, de uma certa forma, já está sendo superada, né? Deu para a gente sentir agora nesse final de ano que as coisas estão melhorando na economia brasileira, para a população, mas na vida aí continua no marasmo, continua parada. Né? E eu já falei várias vezes aqui nesta casa, inclusive quando o Léo assumiu a prefeitura, eu falei para o Léo também, tornei a falar agora já para o Isari, que o prefeito, que é o chefe do executivo, assim como um presidente de uma grande empresa, de uma indústria, o executivo, ele tem que se cercar de pessoas mais inteligentes que ele, né? Uma equipe de pessoas inteligentes, em que o prefeito, que o presidente da empresa esteja no centro, os outros trabalhem, quem colhe os ouros é o prefeito. Nós não podemos ter uma administração fechada, onde o prefeito quer ser o mais inteligente que todos, onde o presidente da empresa quer ser o mais inteligente que todos, e os subordinados não têm autonomia, não têm capacidade, não têm força de fazer alguma coisa. Aí a administração, quer da empresa privada, quer da pública, está fadada ao insucesso. Não vai para frente. Então é o que nós estamos vendo hoje. Isso que eu digo, né, de que o chefe do executivo ou o chefe da empresa tem que ser cercado de pessoas de inteligência, eu falo baseado em estudos. Inclusive, se tem alguém da faculdade de Direito aqui, deve lembrar de uma abertura de uma semana jurídica, não sei se o Edson estudava naquela época, em que veio um mestre de ciências políticas da faculdade da Universidade de Belo Horizonte para fazer uma palestra, e ele nos dizia isso, que o chefe de uma empresa, o executivo, o dono dela, tem que se cercar de pessoas inteligentes para que possa a coisa andar. O prefeito é a mesma coisa. Então, eu acho que chegou a hora, depois de um ano de administração, do prefeito ter a humildade de reconhecer que a administração está caminhando no rumo errado e fazer uma reforma administrativa. Nós temos aí uma infinidade de gerentes na nossa cidade. Todo mundo é gerente e ninguém trabalha. Se nós pegarmos esses estudos sobre gestão de empresa, senhor presidente, nós vamos ver que numa empresa, 20% dos funcionários dela devem ser funcionários corporativos. E 80% são funcionários de chão de fábrica. O que quer dizer isso? Chão de fábrica são aqueles que vão lá para a rua, que vão limpar a rua, que vão subir no posto, trocar a lâmpada, que vão tapar os buracos, essas são as pessoas que trabalham na cidade. E os corporativos são aqueles que ficam dentro dos gabinetes, no ar-condicionado, para poder criar da papelada. Então, aqui na Viraí, infelizmente, a gente vê que é o inverso. Corporativos são 90%, tem 10% para cuidar da cidade. Daí não funciona, não tem limpeza urbana, não tem nada funciona. Então, tem que ser revisto a forma de administração da nossa cidade, né, com urgência, para que possa caminhar, senão não vai caminhar. Infelizmente, não vai caminhar. Então, eu deixo aqui a minha sugestão, nessa fala para o prefeito, para que ele acorde, quando o Daninho disse, acorde, e veja que a administração não está caminhando certo, que tem que mudar os rumos, e isso é normal fazer. A gente cansa de ver, numa gestão, as mudanças de rumo que tem que ser tomadas para poder se corrigir a rota e chegar no sucesso. É isso que precisa ser feito na vida aí. Deixo aqui a minha sugestão, senhor presidente, para que possa as coisas mudar, porque senão nós vamos ter que continuar cobrando e exigindo aí de uma forma mais concreta, mais dura aqui, que a cidade retome aí o rumo do desenvolvimento, como é uma promessa de campanha. Obrigado.
Coloca em votação. Senhores vereadores favoráveis, permaneçam como se encontram, e os contrários se levantem. Aprovado.
Dando sequência aos trabalhos, senhor presidente. Requerimento 3/2018, autoria. Vereador Luiz Alberto Ávila Silva Júnior, o vereador Júnior do PT. Senhor presidente, apresento a Vossa Excelência nos termos regimentais, expediente endereçado ao excelentíssimo senhor prefeito José Isauri de Macedo, com providência para o senhor Fauzi Valide Selen, procurador jurídico, requerendo cópia da documentação enviada ao Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul, entregue ao referido órgão no dia 7 de dezembro de 2017, referente às horas de trabalho dos servidores de apoio administrativo da Rede Municipal de Educação. O vereador Júnior irá fazer sua justificativa verbalmente, senhor presidente. Esse é o requerimento 3/2018, autoria vereador Júnior do PT.
Coloco em discussão.
Palavra, senhor presidente.
Concedido.
Senhor presidente, nobres vereadores, quero aqui primeiro saudar as servidoras, servidores de apoio administrativo da Rede Municipal de Educação que se fazem aqui presente em grande número. Bom dia a todos vocês. O que nós queremos discutir agora é de interesse das categorias agente de serviço escolar, cozinheiro escolar e assistente administrativo escolar. Senhor presidente, é de conhecimento de todos aqui que em meados do ano passado, por volta de setembro, para ser exato, senhor presidente, no dia 5 de setembro de 2017, nós encaminhamos o requerimento número 153 para a gerência de educação questionando o porquê que tem servidores dessas categorias que eu citei trabalhando 6 horas direto, ininterrupto. Isso é previsto no Estatuto dos Servidores Públicos, é previsto na Constituição Federal. E os novos contratados, novos concursados, que assumiram o concurso ano passado, estavam trabalhando 8 horas por dia. Fizemos mais. Logo depois desse requerimento, a professora Fátima esteve aqui. Esteve aqui, nessa tribuna. Né? Nós questionamos várias situações e uma delas foi essa. Por que que está diferente? Por que que o tratamento não é isonômico para a mesma categoria? E fizemos mais. Citamos, inclusive, os horários que estavam sendo cumpridos. E aqui, eu quero mais uma vez, antes de entrar no mérito da questão, pedir o apoio desta Casa de Leis. No meu entendimento pessoal, o que está sendo feito vai contra a legislação vigente. Está sendo cometida uma ilegalidade. Está violando o princípio da isonomia, que diz que o servidor, no mesmo cargo, na mesma função, com o mesmo salário, precisa trabalhar o mesmo tanto. E hoje ainda, tem servidores e servidoras fazendo 3 horas de manhã e 5 horas à tarde, 6 horas de manhã e 2 à tarde, 2 de manhã e 6 à tarde, e chega ao absurdo de servidores fazendo 8 horas direto. Isso está acontecendo no âmbito das nossas escolas e das nossas creches. Nós relatamos isso para o prefeito, relatamos isso para a secretária de educação, isso está tudo documentado. Nós temos documento do sindicato, de reuniões que foram realizadas, de requerimento, e nada foi feito até agora. E aí, quando o vereador Simon coloca aqui das inverdades, da desconfiança que a gente tem das palavras ditas, ele está correto, está coberto de razão. Porque eu preciso contar o histórico para os nobres vereadores, porque essas pessoas, servidores e servidoras do município que aqui estão, elas já conhecem o problema. Elas estão vivenciando a situação. Para elas eu não preciso explicar, porque elas sabem mais do que qualquer um de nós aqui. Mas eu preciso explicar para a população que nos ouve e para esta Casa de Leis o que está acontecendo. E o que já aconteceu? Nós entendemos naquele momento que era uma questão muito simples de resolver e ainda penso dessa forma. Existe uma resolução de 2013, da época do mandato do prefeito Léo Matos, assinada pelo gerente da educação na época, o Ciro, relatando que todos os servidores administrativos fariam 6 horas diárias ininterrupta, direto. A lei prevê isso, autoriza, e isso passou a ser feito. Foi assumido compromisso por escrito, compromisso de campanha por escrito dos dois candidatos a prefeito na época, de manutenção dessas 6 horas. Quando nós questionamos, e questionamos oficialmente, em reunião e extraoficialmente, de todas as formas possíveis, abrimos todos os canais de diálogo possíveis, todos, absolutamente todos, estamos há 7 meses nessa questão. Era para poder entendemos, nós chegando, prefeito, ó, tá errado aqui, né? Tem um pessoal que está fazendo 8, o pessoal está fazendo 6, né? Tem a resolução, vamos todo mundo fazer 6. Era essa, não, tá certo, tudo bem, assina a portaria ou o decreto, resolve a situação. Não foi isso que aconteceu. Nós tivemos uma reunião com os dois sindicatos representados, com alguns servidores, uma comissão representando os servidores, e encaminhou-se o seguinte, que ia ser solicitado por escrito essa questão pelo sindicato, o Sinted, ia mandar para um parecer jurídico, que eu tenho cópia aqui também, e ele ia tomar a decisão baseada no parecer jurídico. Até aí, tudo bem. Falando, tudo bem, né? Quer se embasar no parecer jurídico? Vá lá. Já estava sendo cometida as injustiças. Mas falou, vamos esperar, parece que vai dar certo no diálogo. Quando o parecer veio, o parecer diz o seguinte, seja tanto 8 quanto 6 horas, está legal. Está dentro da lei, é possível, de acordo com o interesse da administração. O que não pode é fazer um grupo 6 e o outro fazer 8. Do mesmo cargo, da mesma função, do mesmo salário, isso não pode. Aí nós, opa, beleza, o parecer já está aqui, já respalda. Quando chegou lá, ele falou o seguinte, vou encaminhar para o Tribunal de Contas. Esse requerimento que nós fizemos, para pedir esse encaminhamento para o Tribunal de Contas, ele tem o efeito pura e simplesmente de abrir a discussão e o debate, porque eu acho que o Tribunal de Contas não tem que opinar em nada nesse sentido. Não é função do Tribunal de Contas opinar a respeito de decisão administrativa. Ele tem a função de fiscalizar e auxiliar a Câmara na fiscalização. Essa é a função. O jurídico já tinha dado o parecer. E aí, não contente com isso, após algum tempo, esse ano ainda, foi procurado, o sindicato esteve com o prefeito, e ele falou, não vou fazer pelo Tribunal de Contas, vai ter que encaminhar a demanda judicialmente. Aí, gente... Infelizmente, como é que eu, enquanto vereador, vou acreditar? Como que eu vou acreditar num prefeito que combina, vai ser oficializado? Tudo bem, vamos oficializar. Parecer jurídico? Beleza, já resolvo. Aí não é mais o parecer jurídico, aí já é o Tribunal de Contas. Agora já não é mais o Tribunal de Contas, é o Judiciário. Bem intencionado não deve estar. Se quisesse resolver o problema, já tinha resolvido. E aí, eu tenho que dizer mais uma coisa. Acabou o diálogo. A postura do mandato do vereador Júnior do PT, e eu vou dizer para vocês por quê. Nós começamos o ano passado, a primeira conversa que tive com o prefeito foi no seguinte sentido. Prefeito, a Constituição e a Lei Orgânica me manda legislar e fiscalizar. Essas são as duas funções do vereador, previstas em lei. E falei para ele naquele momento, eu acho que eu posso fazer mais que isso. Eu tive uma pequena experiência, né, de 2 anos na administração, já estou há mais 2 anos na Câmara, então alguma coisa a gente aprendeu. Não sou dono da verdade, não sei mais do que ninguém. Mas alguma coisa eu posso contribuir. Então, se tiver essa abertura, nós queremos opinar, queremos dar sugestões, queremos apontar caminhos. E foi isso que nós fizemos durante um ano inteiro. Diversas situações, todos os vereadores dessa casa, todas as vezes que as nossas opiniões foram emitidas, foi em reuniões que nós mesmos articulamos, que nós convocamos, presidente. Nós nunca fomos chamados na administração para dar a nossa opinião. Então, a partir de hoje, falo isso com tristeza, mas a partir de hoje, legislar e fiscalizar. É isso que eu vou fazer. Estou à disposição e sempre estarei. Nunca me negarei a dar a minha opinião, mas eu não vou procurar mais. Não vou porque eu não quero ouvir mais conversa. Não tem mais condição de atuar dessa forma. O povo está sofrendo. Vem me falar aqui que economizou na educação, economizou na merenda, diminuiu a qualidade da merenda. Isso é economia? Isso não é economia, senhor presidente. Isso é má gestão de recurso. Falar que a Câmara tem que devolver dinheiro para comprar remédio.